Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tragicamente Aleatório. Estamos com um dia de atraso, mas está tudo bem. Está a sair uma segunda-feira, devia ser domingo. Já falhei pior, não é? Portanto, é isso, nós temos que nos focar. E é isso. Olhem, pessoal, espero que estejam bem. Passemos para o jingle para começar então este maravilhoso episódio. Tragicamente Aleatório. Tragicamente Aleatório. Tragicamente aleatório. Tragicamente aleatório. Então, eu deixei uma caixa de perguntas no meu Instagram, porque eu gosto também quando vocês participam, não é? Neste podcast. E visto que isto é só áudio, portanto não há forma de vocês deixarem comentários, a única forma é vocês mandarem mensagem. E nem toda a gente manda mensagem, não é? Mas pronto, deixei uma caixa a perguntar-vos o que é que para vocês é uma vida de sonho. E já vamos até lá. Desculpem se eu estivesse um bocado mais cansada, mas hoje foi dia de trabalho, não é? Segunda-feira, acordei às 5 da manhã para ir para a rádio, não é? O que é cansativo? Já de ser segunda-feira, quanto mais acordar às 5 da manhã, que são todos os meus dias. Mas pronto, eu gosto do que faço, não é? É isso. Agora as pessoas dizem que eu estou a ficar com mais voz de locutora, o que eu não sinto, sinto que a minha voz está igual. É o que é. Mas antes de irmos ao assunto que nos traz este episódio, eu queria ter um desabafo, que é lavar o carro. É das cenas mais secantes que pode existir. Até porque eu lavo o meu carro por consciência pesada. Ou seja, eu antigamente andava com o meu carro sujo e nem queria saber. E agora ultimamente sinto pressão. Principalmente porque, porque Inês Nogueira, que é quem está ao meu lado nas manhãs do Snooze, é obcecada por tudo o que tem a ver com o carro. Limpeza, gadgets, essas coisas todas. Eu sinto uma pressão. Então este fim de semana eu fui para o LX, tive lá um almoço e estacionei o carro, LX Factory. E estacionei o meu carro debaixo de uma árvore. Quando cheguei ao meu carro estava cheio de bagas e gosma, estava a colar, estão a ver? E eu fui para a rádio assim hoje, claramente que estava a sentir pressão. Obviamente estava num extremo já, não é? Já estava num extremo e eu tinha que ir limpar. Mas caso tivesse mais ou menos eu não limpava, estão a ver a situação. E por dentro, a semana passada eu e o Gonçalo demos bolé à mãe dele, que ela fazia anos, e eu dei uma aspiradela bem rápida só para não me sentir assim tão mal. Mas sinto que precisava ali de uma coisa a fundo. Então hoje, depois do treino, depois de sair da rádio, depois de treinar, fui lavar o carro. Epá, e é uma seca. Vocês metem a moeda, aquilo acaba, têm que pôr outra moeda, depois afinal já temos suficiente, ficam ali a olhar para o boneco porque já não precisam de aspirar mais nada, depois vão lavar o carro. As caganitas e as coisas não saem em condições, tipo dos pássaros, as bagas, a gosma, mesmo com a pressão ali, toma lá, não sai. E depois há sempre homens a olhar, tipo, então, queres ajuda? Não, não quero ajuda, obrigada, ok? Porque é que não vais oferecer ajuda àquele velhinho que está ali? Tipo, desculpem, é a minha revolta. Mas eu odeio lavar o carro sozinha, porque há sempre alguém a meter-se, tipo, nem que sei, quando estou a aspirar. Tipo, há homens que vêm. Mas é que acontece sempre. Ah, olha, sabes que podes bater assim com o tapete, sai desta forma e não sei o quê. Tipo, eu sei que às vezes há pessoas que até estão a ajudar por simpatia, mas há outras que eu acho que têm. Eu sou muito desconfiada, estão a ver? Então, eu vejo sempre aquele lado mais desconfiado. É assim. Então. Mas pronto, está feito. E só queria deixar este desabafo aqui que é irritante. Isso e passar a ferro. São das cenas mais irritantes que podem existir. Enfim. Mas acho que não tenho mais nada a reclamar. Acho eu. Eu acho. Há uma coisa que eu tenho a reclamar que é: nós estivemos em Mercúrio retrógrado, não é? Retrógrado, e acontece que tudo está a variar, tudo avaria, tudo é estranho, uma cena assim. Pá, eu na fase em que eu estive em Mercúrio retrógrado, correu super bem. Mal acabou. Pá, a semana passada foi um nojo. Eu andava irritada, eu não tinha paciência para nada. Pá, não sei explicar. Estava uma vibe bué da estranha. Depois a vibe das pessoas à minha volta também estava igual. Estavam todas a sentir o mesmo que eu. Pá, Coisa estranha. Mas pronto. Eu neste momento estou super enjoada a gravar este episódio porque decidi comer uma fatia gigante de bolo de bolacha. Eu não tive noção da vida. E fiquei pânico. Olha, só de pensar fico mal disposta. Mal disposta. Tipo, para que é que eu tomo certas atitudes na minha vida? Tipo, não... Sem necessidade. Estava-me a apetecer, comi e depois fiquei muito mal disposta. Porque aquilo é manteiga. Aquilo é... Ai, que nojo. Nem quero. Nem quero. Nem quero falar sobre isto porque já... Já me está aqui a agoniar, estão a ver? Desculpem. Pausa para bocejar. Porque... É o que é. Ora bem, o que é para mim uma vida de sonho? Eu acho que isto depende muito sobre a pessoa, não é? Com a realidade de cada um. Obviamente que para mim não é aquilo que é para vocês, assim como o contrário. Tem tudo a ver com a vivência de cada um, não é? Para um, se calhar a vida de sonho é acordar, ter bué dinheiro e tal o dia todo na praia. Se calhar uma pessoa que já o faça, para ela uma vida de sonho é o que tem falta, sei lá, companhia da família, algum parente já tenha falecido e ter com essa pessoa. Estão a ver? Ou então pessoas que querem muito trabalhar e ter não sei o quê e outras trabalham muito, só queriam ter mais calma e mais paz e... Whatever. Para mim, na minha vida de sonho, ou seja, eu recebi muitas questões de muitas pessoas a dizer que para elas a vida de sonho era não fazer mais nada a vida inteira, ter dinheiro e não fazer mais nada. Para mim, não é isso. E há uma diferença porque nós somos todos diferentes, obviamente. Para mim, eu jamais, por mais dinheiro que eu tivesse, eu deixaria de trabalhar, estão a ver? Eu deixaria de fazer as coisas que eu gosto. Porquê? Porque eu faço realmente aquilo que eu gosto. E descobri isso. Há quem nunca tenha descoberto aquilo que as move. E há pessoas que se calhar nem têm essa cena de ter algo que as move. Pá, pá, ficam tranquilas com aquilo que têm, com o cargo que encontraram. Nem toda a gente tem uma paixão, estão a ver? Em termos profissionais. Há pessoas que gostam de certas coisas, mas nem olham para isso como uma paixão. Eu não... ou seja, a minha vida de sonho não é ter imenso dinheiro e nunca mais trabalhar na vida. Tipo, eu acho que seria muito infeliz. Eu gosto mesmo daquilo que eu faço. E sou muito sortuda por isso. Portanto, é isso. Mas, para mim, sem dúvida alguma, que uma vida de sonho é, obviamente, financeiramente estar estável e poder ajudar os meus, não é? Porque eu sou uma pessoa muito empática e se alguma coisa se passa com os meus, a nível até financeiro ou o que seja, eu não estou 100% bem, não é? E então isso seria obviamente uma ajuda, estar bem financeiramente e conseguir, bem financeiramente, ou seja, ter dinheiro, estão a ver, conseguir ajudar as pessoas à minha volta, isso era logo, pá, para a minha cabeça, tipo, para a minha sanidade mental, era menos um problema. Poder fazer aquilo que eu gosto, né? Continuar. Alavancar as minhas marcas, porque uma pessoa tem marcas, sim, tem uma empresa e tal, mas não é tudo mar de rosas. É preciso dinheiro para investir e cada vez as coisas são mais difíceis, mais caras, e seria uma grande ajuda, obviamente, não é? Ter mais dinheiro para conseguir levar a marca mais além, porque é preciso dinheiro. ter as minhas pessoas ao pé de mim. Porque, por exemplo, o meu irmão não está em Lisboa, não é? Foi embora de Lisboa. Porquê? Porque a vida aqui é extremamente cara. E ele seguiu o seu caminho. Ou seja, para mim, era ter as pessoas que eu amo ao meu lado, ter saúde, acima de tudo, ter saúde, porque as pessoas às vezes acham que é um clichê dizer, ai, ter saúde, tal, tal. Não, ter saúde é muito importante. Ok? Eu sem saúde, eu não vou fazer nada. Se eu não tiver saúde, não me vou levantar da cama. Por mais dinheiro que eu tenha, e obviamente que o dinheiro ajuda muito, e é importante atenção para mim, é importante dinheiro e saúde. Por mais saúde, por mais dinheiro que eu tenha, se não tiver saúde, o que é que eu vou fazer? Não é? Mesmo que tenha dinheiro para pagar todos os tratamentos necessários, às vezes não dá, não é? Às vezes. A falta de saúde, neste caso, vence o dinheiro. Ou seja, para mim o mais importante, sem dúvida alguma, é a saúde, a minha saúde e a dos meus. amor à minha volta, não é? Isto é tudo muito clichê, mas é a verdade. Se nós não tivermos bem nestes três fatores, que é o amor, família, não é? Saúde e dinheiro, pá, há sempre alguma coisa mal, que é o mais básico, que é o normal. Portanto, é isso. Ou pessoas disseram, ah, que um sonho é ter uma casa não sei onde, e bababá, não sei o que, não sei o que mais. Obviamente que sim, mas eu para mim só preciso dos básicos. E depois o resto, tipo, uma pessoa faz, estão a ver? Vem por acréscimo. E é isso, isto é um assunto assim mais vago, vá, por assim dizer, mas é engraçado ver na perspectiva de cada um. Mas muitas pessoas falam do mesmo que eu, que é saúde, paz. Mas, por exemplo, temos aqui uma que é casa de madeira perto da praia, no meio da natureza, longe de tudo. Para esta pessoa, o sonho da vida dela, ou seja, a perspectiva de, neste caso, de uma vida de sonho, é isto. Para mim, por exemplo, não é. Porque isso quer dizer então que não vou estar com os meus, não é? Vou estar mais longe, vou estar mais ali focada na natureza. Posso continuar a fazer o meu serviço digital, o meu conteúdo digital, mas não houver internet também, nada me vale. Mas para esta pessoa é isso, e está tudo bem. Percebem? É engraçado ver que nós todos temos formas diferentes de ver esta questão. Temos aqui uma que é viver sem ansiedade, com saúde e sem medos. Há pessoas que, na verdade, vivem desta forma e para elas é um entrave. E então para elas, o que elas só querem é isso. Ou seja, se calhasse na vida, se elas não tivessem isso, iam ambicionar outras coisas. Sem dúvida alguma que não ter ansiedade é uma grande ajuda. Eu já fiquei muito presa à minha ansiedade e é horrível, horrível passar para merda por uma ansiedade. Pessoas que eu amo não falecerem. Lá está, ter saúde, quer dizer, uma pessoa não falece, não morre só de questão de não ter saúde, não é? Pode acontecer uma fatalidade. Mas sem que tenha a ver com saúde. Mas, obviamente, tipo, isto é um tema para mim que é óbvio, que é ter as pessoas que eu amo vivas ao meu lado, mas infelizmente isso nós não conseguimos controlar. E eu acho que faz parte da vida, ou seja, nós sermos eternos, ou seja, esta carcaça física que aqui está, não é? Acho que não faz sentido, ou seja, a vida faz sentido desta forma, que é ter é um ciclo, tipo, tu nasces, vives e morres. E acho que faz sentido dessa forma. Obviamente que nos custa muito, não é? Tanto a nossa morte como a dos outros, mas mais a dos outros, porque acho eu, não é? Nunca vi, nunca morri, que eu me lembro, se calhar noutras vidas, acho eu que sim, mas nunca nos vamos lembrar. Acho eu, não sei, estou para aqui a dizer, não é? Não contar os tostões, lá está, tipo, aqui há muitas mesmo iguais, que é esta questão do dinheiro, que é para muitas pessoas, aliás, para muitos, não é? Muitos mesmo, é a questão do dinheiro. As pessoas acordam e para elas é uma preocupação o dinheiro, não é? É uma preocupação nós termos dinheiro para comprar a comida, para nos sustentarmos, para sustentar os nossos, termos uma casa. E cada vez mais, principalmente na minha, no pessoal, quer dizer, já nem é tanto assim, não é? Porque há pessoas mais velhas que também estão a passar por necessidades de procurar ter uma casa, com rendas baixas, precisam de comer, não têm dinheiro. Mas principalmente pessoas mais novas precisam de comprar casa ou querem sair de casa dos pais. Está muito difícil e, tipo, isto é uma frustração e uma ansiedade e um stress mental que nós vivemos. E sem dúvida alguma que eu cada vez mais fico preocupada com este país, sabem? Imaginem, eu por acaso tenho a sorte de ter o meu trabalho e tudo mais, mas eu, se não conseguisse estar neste país, não é? Porque é impossível para muitos, eu dava base. Ia-me custar imenso, ia estar longe da minha família. Ia-me custar muito. Pá, mas a triste realidade é viver neste país em que tu não podes viver no teu país. Tipo, há pessoas que estão simplesmente a ir embora porque não conseguem. Não há forma. Isto revolta-me. Revolta-me. Como é que nós. Pá, juro, eu estou aqui a divagar, mas é um assunto que me revolta mesmo muito. Tipo, as pessoas são obrigadas a ir embora do país onde nasceram porque não têm condições para estar. E continua tudo igual. Estão a ver? Continua tudo igual. Pá, isto revolta-me. Desculpem lá. Divaguei. Mas isto é uma realidade. revolta-me, desculpem, revolta-me porque nós perdemos oportunidades, todos nós perdemos oportunidades à pau da merda de quem nos gere, não é? De quem está à frente, quem dá a cara. Ai, filhos. Revolta, desculpem. Ai, estão a ver, muitos dizem ter casa paga, saúde, viajar, ajudar os outros, trabalhar por conta própria. Diz trabalhar por conta própria. Muitas vezes não é assim tão bonito, atenção. Porque ter um negócio não é um mar de rosas. As pessoas acham que criar um negócio está feito, está lindo, dá dinheiro. Não. Não é fácil, ok? Também temos pagado muita porcaria de impostos e tudo mais. Não é fácil. Na verdade, pronto, não é fácil. Portanto, não romantizem também a cena de ter um negócio. Tipo, tem que se ir à luta. Tem que se dar muitos passos atrás, tem que se bater muitas vezes com a cabeça, tem que se chorar muito, tem que haver muito stress, infelizmente. E lá está. Ou tens bom dinheiro, grande dinheiro para investir e está tudo ok e outras coisas e aquilo vai-se mantendo, ou então calma, porque não é nada fácil. Não dever nada a ninguém, conseguir amor próprio. Pronto, isto o amor próprio, há que trabalhar nele. Tem que se trabalhar nele. Não é simplesmente metermos a um canto, ah e tal, eu não tenho amor próprio. Não, tens que lutar contra isso. Tens que mudar a tua perspectiva. Tentar começar a mudar a tua perspectiva. Porque isso aí tu consegues, da tua cabeça. Tipo, isso está em ti. Pode demorar, pá, mas é uma luta. Estão a ver? Aquilo que tu podes fazer por ti, faz. Aquilo que não depende de ti, não consegues controlar. Mas aquilo que depende de ti, faz só, esforça-te. Não é fácil à primeira, não é fácil à segunda, nem à terceira, nem à quarta. Não é fácil. Muitas vezes vais estar quase a conseguir e vais cair. Mas vai. Tipo, não desistas. A pessoa daquele futuro vai-te agradecer que tu, neste momento, estás a lutar por ti. Pronto. É isso. Relação e trabalho estável, rodeados de amigos e família, aproveitar momentos de lazer. Pronto, é muito isto. Ter a minha mãe de volta, pá, não aguento. Mergulhar, viajar, experimentar restaurantes, criar a família, pá, pois. Pessoas perdem os pais muito cedo, estão a ver, pá. Eu perdi o meu pai biológico muito cedo, tipo, muito cedo, e sou muito grata ao meu pai que me criou, que é o meu pai, não é? Deixem-me beber água, parem lá, tenho que fazer uma pausa. Tenho a minha garganta aqui a arranhar. Voltei. Como eu estava a dizer, perdi o meu pai biológico muito cedo e a minha mãe já não estava com o meu pai quando engravidou e tal. E depois veio para Lisboa e conheceu o meu pai, o meu atual pai, desde sempre, foi quem me criou, não é? Conheci este meu pai com 3 anos, portanto, eu literalmente fui criada por ele e eu sou muito grata por ter tido esta segunda oportunidade. Estão a ver? Eu perdi um pai e ganhei outro que me educou tal e qual, sem fazer qualquer diferença entre mim e o meu irmão. Estão a ver? Eu sou filha dele, assim como o meu irmão é. Nunca senti diferença nenhuma. E eu sou muito grata por isso. Sou muito grata por ter os meus dois pais. Já perdi avós, mas sou muito grata. E isto é uma coisa que perder um pai e uma mãe. Estão a ver? Mexe muito comigo. Ou seja, eu se a minha mãe não tivesse conhecido o meu pai que me criou, não é? O meu pai, eu se calhar sentia muito esta falta do meu pai biológico. E eu não sei o que é sentir isso porque, lá está, eu não tive uma relação com ele muito chegada, porque eu vim para Lisboa, o meu pai foi no Porto e depois faleceu. Ou seja, eu tive sempre esse lugar preenchido. Obviamente que ninguém substituiu o meu pai biológico, obviamente. Mas o meu pai, que eu considero meu pai, é a pessoa que me criou, a pessoa que eu conheço. E eu nunca senti esta falta. E eu nem consigo pensar o que é sentir isto. Estão a ver? Eu só de pensar que um dia posso, pronto, vai acontecer, não é? Perder os meus pais, eu não consigo imaginar que esse buraco. Estão a ver? E dá-me mesmo pena, não é pena, ou seja, faz-me muito, pá, tristeza, sabem? Sinto tristeza e as pessoas que perderam os pais, pá. Minha vontade é tipo agarrá-las, estão a ver? Tipo, poder dar-lhes a mão, ajudá-las. Não é que eles precisem de ajuda, mas sei lá, aquela falta lá dentro, tipo a dor que sentem, que isso nós nunca vamos conseguir tirar quando se perde alguém. Mas pronto, já não está aqui a emocionar. Acham, eu passo-me. Este podcast é mesmo aleatório. Jack, não vejo para cima do computador. Não, 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 não. Ai, ai. Jack, ele está aqui a tentar vir para cima de mim. Não. Mas pronto, sou muito grata por ter os meus comigo. Jack, para. Mas há muita gente que diz uma vida sem ansiedade. Pá, e cada vez mais as pessoas vivem com ansiedade, estão a ver? Isto é mesmo triste. Ser youtuber, mas com experiência de outro youtuber que me ensine. Ok. Pois, isto é trabalhar. Não precisas de outro youtuber. Basta trabalhar. Vais aprendendo, aos poucos, vais vendo. As coisas acontecem naturalmente. Casa no campo, adotar cães abandonados, trabalhar QB para viver vida pessoal com amor. Olha, isto é bom. Uma vida estável, confortável e principalmente com tempo de qualidade. Isto é muito importante. Ter tempo. Nós passamos a vida a correr. Pá, e eu que acordo às 5 da manhã, sinto que o meu dia passa no ápice. Chego ao fim de semana para estar com os meus. Eu não tenho energia, estou cansada, não é? Mas, tipo, sábado, domingo acabou. Já acabou. Tipo, é muito rápido. Nós vivemos a abrir. Até quando estou de férias, as coisas passam a abrir. Tudo é a abrir. Não sei explicar. Tipo, é muito estranho. Trabalhar no que mais gosto, ter liberdade financeira, viajar. Há muitas destas, porque há muitas pessoas que trabalham também em sítios que não gostam, não é? Há pessoas que, infelizmente, estão num local de trabalho que não estão bem, mas precisam do dinheiro. E cada vez é mais difícil as pessoas lutarem por aquilo que querem de forma tranquila. Ou seja, eu já trabalhei muita coisa que não quis, em que não gostava. Já engoli muitos sapos. Tive medo, muitas vezes, de dizer que não, ir atrás do sonho. Mas vivi em casa dos meus pais. Portanto, eu sou muito privilegiada nisso. Apesar dos meus pais não me pagarem nada há muitos anos, vivia em casa deles, obviamente, pagava uma alimentação, uma casa. Mas havia muitas vezes, não é? Principalmente começas a tornar adulta, em que estás tipo, meu, queres juntar dinheiro, quero sair de casa. Mas eu sou uma privilegiada, porque eu pude lutar por isso tudo em casa dos meus pais. E sou muito grata por isso. Mas há quem não tenha essa oportunidade. E às vezes é difícil se dizem, tenho um sonho, não sei o quê, ah, vai à luta, ah, não sei o quê. Mas nem sempre é fácil. Há pessoas que estão a estudar, estão a trabalhar ao mesmo tempo e têm que trabalhar para sustentar os estudos. Como é que essas pessoas de repente vão dizer assim, tchau trabalho, que estou agora para sustentar os estudos, para fazer outra coisa? Estão a ver, é difícil. Portanto, às vezes nós falamos, não é? Mas não temos a noção do difícil, do quão difícil é. Mas também acho que estarmos num sítio que não nos está a fazer bem, pá, é ao máximo tentar e lutar por aquilo que nós queremos. Tipo, se estás num trabalho que não estás bem, queres outra coisa, procura. Porque também há pessoas que se queixam e não se mexem, estão a ver? Não, é tipo, estás no teu trabalho, mas vai procurando outras coisas, vai tentando mandar currículos, vai, pá, procurando, perguntando às pessoas coisas, tipo, tenta-te informar. Porque às vezes as pessoas também caem muito numa bolha de só reclamar e não estou bem e depois não se esforçam para mudar, estão a ver? E depois há aquelas que querem mudar, procuram e não conseguem. Mas mais vale nós ficarmos com a sensação que demos tudo, que lutámos, do que ficarmos, pronto, simplesmente a queixar-nos. Tipo, para mim, pessoas que só se queixam e não fazem por isso, irritam-me. Pá, irritam-me. Pá, é fácil falar, é fácil queixar-te, mas mexe-te. Mexe-te só, não, nunca fales à toa. Tipo, vai, por experiência tua. Se eu disser, vai, ai, já não consigo, o meu, vai. Já foste? Não. Então vai! Como é que tu sabes que não consegues nem sequer foste? Estás-te a queixar à toa. Uma coisa é perguntar-te, já tentaste? Já. Não deu? Não. Ok, mas tentaste o outro caminho? Sim. Ok, então, já. Está lixado. Ainda assim não desistas. Estão a ver? Este podcast está mesmo a divulgar. Estão a curtir. A maior parte das perguntas é tudo a mesma coisa, que é não ter preocupações com o dinheiro. Tempo para a família, experiências. Viver da terra, não depender de dinheiro, sair do sistema, deixar de fazer parte do rebanho. Pois. Compreendo. Gostar mesmo de viajar, gostar mesmo do meu trabalho, viajar regularmente, constituir família, saúde para os meus. Somos quase todos, temos a mesma mentalidade. Estão a ver? Porque neste momento, pá, cada vez é mais difícil.
Mas acima de tudo, acho que, pá, ou seja, pensei que poderia haver aqui coisas mais descabidas, por assim dizer, ou seja, descabidas do que a sociedade está habituada, mas não, neste momento estamos todos a rumar pelo mesmo. E pronto, é isto. Por exemplo, eu gostava muito de comprar casa, mas isto é uma palhaçada, não é? Fui ver rendas só porque sim, tipo, de casas. Pá, aqui à volta, tipo, Oeiras e para dentro de Oeiras, não é? De sábado para domingo, as casas subiram 200 euros. As casas que eu tinha metido like. Não é que eu esteja à procura de casa, mas às vezes gosto de ver. Pode aparecer uma oportunidade, logo, mas pode, não é? Pá, está tudo bem. Tipo, um T2, 1400 euros. Mesmo que um casal. 1400 euros. Como assim? Como é que alguém consegue pagar isso, não é? Pessoas que recebam o normal, não é? Tipo, o normal, vá. Como é que pagas uma casa? Pagas alimentação? Pagas água, luz, internet ou o que é que seja? Pá! Ridículo! E a questão é: quem paga estas merdas? Porque para haver estes valores, tem que haver procura, não é? Tem que haver procura. Porque se deixar de haver procura, obviamente que a oferta vai aumentar. E vão ter que baixar os preços. Estão a perceber? Estou aqui a fazer uma mistura já de economia. Mas é estranho, e pronto, era só isto, era para falar convosco sobre este episódio. Este episódio está rápido, está à toa, está tudo, mas é só um desabafo e para perceber também qual é que é a mentalidade das pessoas neste momento. Espero que tenham gostado deste episódio, obrigada por me apoiarem neste podcast, e pronto, estou a acabar assim rapidamente, não é? Não tenho muito mais a dizer, não quero estar só aqui frustrada com a vida e com a sociedade e com tudo o que nós passamos, mas é isto, olhem, estamos juntos. Um beijo nessas bocas e até ao próximo episódio.